Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 13 de setembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Saque dos R$ 500 do FGTS começou nesta sexta-feira para clientes da Caixa Econômica.
12 milhões de trabalhadores já podem ter acesso a R$ 5 bilhões.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Peritos dos Estados Unidos desembarcam no país para somar esforços à Operação Verde Brasil na Amazônia. Gabriela Noronha.
A expectativa é que eles fiquem por 2 semanas no Brasil, dando apoio às ações de combate ao fogo.
9 estados brasileiros vão receber quase R$ 750 milhões em ações de saneamento básico.
E no quadro de hoje do Minuto do Caminhoneiro, vamos falar dos cuidados que os motoristas podem tomar para evitar acidentes nas estradas.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro continua seu processo de recuperação da cirurgia que fez no último fim de semana.
Hoje foi retirada a sonda do presidente e ele voltou a se alimentar com pequenas doses de líquidos como água e chá.
E o repórter Pablo Mundim está no hospital em que Bolsonaro está internado e tem mais informações. Uma boa noite, Pablo.
Boa noite, Nazi, Gabriela e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro acordou bem nessa sexta-feira e com boa evolução clínica. Segundo o boletim médico, Bolsonaro não sente dor, está sem febre e com melhora acentuada dos movimentos intestinais. Devido à evolução, foi retirada pela manhã a sonda nasogástrica e retomada a dieta líquida à base de água, chá, caldo e gelatina. O médico cirurgião que chefia a equipe aqui no hospital na Zona Sul de São Paulo, Antônio Luiz Macedo, explicou que foi preciso manter a alimentação na veia.
Tiramos a sonda, damos um pouquinho de líquido, em geral é 50 ml de hora em hora, bem pouquinho. Daí a necessidade de se manter a alimentação intravenosa. No momento em que eu puder aumentar o volume da dieta líquida sem que ele se sinta mal, sem que ele tenha uma distensão, alguma coisa assim, eu começo a diminuir a parenteral e, paralelamente a isso, aumentar a dieta oral. Por enquanto, como eu acabei de tirar a sonda, fica perigoso aumentar rapidamente a ingestão líquida sem que a gente saiba como é que o intestino está reagindo.
Ainda segundo o médico Antônio Luiz Macedo, as visitas ao presidente continuam restritas. Bolsonaro mantém a caminhada diária pelos corredores do hospital e faz as sessões de fisioterapia respiratória e motora. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, disse que o presidente manifestou solidariedade às vítimas do incêndio que ocorreu na noite de ontem em um hospital do Rio de Janeiro.
E ele já declinou a solidariedade aos familiares das vítimas do incêndio ocorrido lá no Rio de Janeiro e coloca o governo federal, observados os aspectos legais, à disposição para ajudar no que for necessário. E o que nós pedimos são orações e pensamentos positivos aos pacientes, aos familiares dos pacientes e aqueles que estão operando em nome de Deus para o restabelecimento o mais rápido possível daquela situação.
E Pablo, o presidente tem alguma previsão de alta?
Não há uma data, Gabi. De acordo com a equipe médica, assim que o presidente Bolsonaro passar da dieta líquida para a cremosa, o que deve acontecer nos próximos 3 dias, há possibilidade de alta e retorno para Brasília. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse que hoje até que o Bolsonaro se recuperar tempo de participar da Assembleia Geral da ONU no fim do mês em Nova York.
Eu acho que o presidente virá, a Assembleia até essa extensão aí, vamos dizer, do repouso dele, é exatamente para ele estar em boas condições para no próximo final de semana poder viajar. Conversei aí com alguns médicos e todos eles me disseram que não vai interferir na viagem dele.
O doutor Antônio Luiz Macedo adiantou que vai à capital federal para avaliar a evolução do presidente, logo assim que Bolsonaro receber alta. Nasa Gabriela.
Obrigado, Pablo, pelas informações ao vivo.
Começou hoje o pagamento da parcela de até R$500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, anunciado pelo governo em julho deste ano.
Pode receber o dinheiro todo trabalhador que tem conta no FGTS ativa ou inativa.
E aqueles que têm mais de uma conta recebem até R$500 por conta, dependendo do saldo.
Neste primeiro momento, o dinheiro vai ser depositado automaticamente para os correntistas que têm conta poupança na Caixa, nascidos entre janeiro e abril.
No dia 27 de setembro, começa o pagamento para os correntistas de poupança que fazem aniversário entre maio e agosto.
Os que nasceram entre setembro e dezembro recebem a partir de 9 de outubro.
Quem não tem conta poupança, mas tem conta corrente na Caixa, pode solicitar o depósito automático, como explica o vice-presidente de FGTS da instituição, Paulo Ângelo.
Para as pessoas que têm conta corrente na Caixa, abertas até 24 de julho, você ainda pode fazer a sua adesão. Faça a sua adesão no aplicativo FGTS ou no 0800-724-2019 e nós faremos o crédito automático também na sua conta corrente. Se você solicitar hoje, entrará no dia 27 de setembro.
E tem também um calendário para os demais trabalhadores que não têm conta na Caixa.
Nesse caso, o pagamento começa em 18 de outubro para quem nasceu em janeiro.
Esses trabalhadores que quiserem sacar a parcela de até R$500 devem ir a uma agência da Caixa, a um terminal de autoatendimento ou a uma lotérica.
Hoje as agências trabalharam em horário especial.
O vice-presidente da Rede Varejo da Caixa, Walter Nunes, explica o esquema de atendimento que foi montado para receber os clientes durante o período de pagamentos.
Trabalharemos nesse horário estendido também na segunda-feira e na terça-feira da próxima semana. Todas as nossas agências terão 2 horas a mais de expediente. As agências que abrem às 11 horas vão iniciar o horário de expediente às 9, as que abrem às 10, às 8. As agências que abrem eventualmente às 9, elas vão ter 1 hora de abertura antecipada e 1 hora de atendimento estendido. E temos algumas agências no Brasil, tendo em vista os fusos horários, que abrem às 8 horas. Essas continuarão abrindo às 8 horas e vamos ter 2 horas a mais de atendimento. Importante frisar que todas as nossas agências estarão abertas nesse sábado, dia 14 de setembro, das 9 às 15 horas.
O presidente da Caixa, Pedro Duarte Guimarães, fala sobre o impacto que essa liberação deve ter sobre a economia.
A cada 2 semanas a gente vai liberar, nessa primeira fase, ao redor de R$5 bilhões, mais de 30 milhões de brasileiros serão beneficiados, mais de 99% dos clientes de conta poupança da Caixa Econômica Federal aderiram ao saque imediato.
Vale lembrar que quem receber a parcela desse chamado saque imediato não perde o direito à multa rescisória, que são aqueles 40% sobre o saldo do FGTS que o trabalhador recebe quando é demitido.
Outro aviso importante é que o trabalhador com conta poupança que não quiser receber o dinheiro pode pedir à Caixa para devolver a parcela para a conta do FGTS.
Para saber se tem direito a receber o dinheiro, o trabalhador pode ligar para o telefone 0800-724-2019.
O Brasil recebe mais um reforço internacional para o combate aos incêndios florestais.
Peritos norte-americanos da Guarda Florestal já estão no país para colaborar com as ações de combate ao fogo na Amazônia.
E em entrevista exclusiva à Voz do Brasil, o ministro da Defesa faz um balanço das ações das Forças Armadas.
Os peritos da Guarda Florestal dos Estados Unidos desembarcaram nesta quinta-feira em Brasília. No Centro de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa, o grupo recebeu informações sobre a Operação Verde Brasil, deflagrada para combater queimadas na região amazônica. Amanhã, os norte-americanos seguem para a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, e para o Parque Indígena do Xingu, na cidade de Gaúcha do Norte, no mesmo estado. A expectativa é que eles fiquem por 2 semanas no Brasil, dando apoio às ações de combate ao fogo. Para Ted Gear, diretor da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional no Brasil, a equipe tem muito a colaborar com a operação.
É muito importante e que se podemos colaborar e cooperar com o governo do Brasil em apagar os incêndios.
Na última quarta-feira, um grupo de 11 bombeiros militares de Israel se despediu do Brasil. Os israelenses chegaram em 4 de setembro e atuaram em patrulhas realizadas em parceria com as equipes brasileiras no estado de Rondônia. O Chile emprestou 4 aeronaves para combate a focos de incêndio na região da Serra do Cachimbo, no Pará. O modelo é para uso exclusivo de combate ao fogo, com capacidade para 3 mil litros de água e 4 mil quilos de de carga. Segundo o capitão de mar e guerra fuzileiro naval, Walter Marinho, chefe da seção de operação complementar do Ministério da Defesa, a cooperação internacional na Operação Verde Brasil também é uma oportunidade de mostrar o trabalho que está sendo feito para o resto do mundo.
É uma oportunidade também para o Brasil se aperfeiçoar, melhorar, trocar conhecimento em algumas áreas. Creio que também para essas equipes estrangeiras que estão vindo.
Em entrevista exclusiva à Voz do Brasil, o ministro da Defesa, General Fernando Azevedo e Silva, fez um balanço da operação.
Empregamos, estamos atualmente com 7 mil homens, já formamos 2 mil, cerca de, né, 2 mil brigadistas de combate a incêndios. Fizemos aí quase 200 surtidas de aeronave com espargimento de água. Né? E temos aí em torno de 400 focos de incêndio mesmo debelados. Né? E isso aí foi uma resposta muito rápida que permitiu não agravar a situação, né? E permitiu a gente ter o controle da situação em relação às possíveis queimadas, enfim, em relação à Amazônia Legal.
O trabalho das Forças Armadas no combate aos incêndios florestais foi iniciado após o presidente Jair Bolsonaro assinar a garantia da Lei da Ordem Ambiental em 23 de agosto. O decreto prevê o uso das tropas até 24 de setembro. Reportagem Gabriela Noronha.
O presidente em exercício Hamilton Mourão esteve agora à tarde com o ministro da Defesa Fernando Azevedo e comentou sobre os resultados da operação montada para combater as queimadas e crimes na Amazônia.
Em torno de 25 milhões de reais de multa aplicada, uns 12 mil metros cúbicos de madeira apreendido, embarcação, veículo, em torno de 350 ataques a foco de queimada terrestre, mais umas 350 incursões aéreas de aeronave, então um resultado muito bom.
Cidades de 9 estados brasileiros vão receber quase 750 milhões de reais para investir em saneamento básico.
Os recursos são destinados a ações para abastecimento de água, coleta de esgoto, medidas contra perdas de água tratada, sistemas de drenagem e elaboração de projetos.
Vão ser beneficiadas 39 cidades do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, falou sobre a importância da medida.
Foram liberados mais 747 milhões, envolvendo 44 projetos em 39 municípios. Essa liberação, todas com recursos do FGTS, vão beneficiar na região Nordeste mais de 74 mil famílias e na região Norte e Centro-Oeste mais de 95 mil famílias. Trazer qualidade de vida, melhorar o conforto das pessoas e principalmente saneamento é saúde.
A principal carga que o caminhoneiro carrega é a sua própria vida.
Por isso, no Minuto do Caminhoneiro de hoje, vamos falar dos cuidados que eles devem ter no trânsito daqui a pouquinho.
Educação no ar.
As escolas que desejarem têm até o fim deste mês para aderir ao modelo cívico-militar.
O modelo será implementado primeiramente em 54 instituições de ensino, duas de cada estado e do Distrito Federal.
Tem preferência as escolas com baixo índice de desenvolvimento da educação básica e em situação de vulnerabilidade social.
A escola cívico-militar é um modelo desenvolvido para promover a melhoria da qualidade da educação básica. Para isso, será construído um ambiente de parcerias e de maior vínculo entre gestores, professores, militares, estudantes, pais e responsáveis. Por meio do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, o Ministério da Educação quer unificar o trabalho já realizado em 203 escolas desse modelo, instaladas em 23 estados do país. Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a trajetória positiva com bom desempenho dos estudantes tem como base a disciplina e os valores fundamentais.
A escola cívico-militar tem que ser mais estimulada, porque ela já está dando muito certo. As linhas e a disciplina que elas nos trazem, de respeito aos professores, à família, aos pais, às mães, elas são as chaves que vão libertar as futuras gerações e vai ser um pilar junto com o resgate dos nossos valores.
Um exemplo é o Colégio Estadual da Polícia Militar Doutor César Toledo, que há 14 anos é tradição em Anápolis, Goiás. nas últimas edições do IDEB, que é o indicador que mede a qualidade das escolas públicas brasileiras. Ele aparece entre os melhores do Brasil. O tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás, Luciano Souza Magalhães, comandante e diretor do colégio, conta a que se deve o bom resultado.
A nossa gestão, ela se baseia em três pontos principais, que é uma gestão democrática e participativa tanto da comunidade escolar quanto de todos os servidores da unidade, valorização dos nossos servidores, principalmente o professor, e o terceiro ponto é a disciplina, que é para nós militares uma das bases de sustentação da instituição, e onde há disciplina, há conhecimento, há transmissão de conhecimento.
O programa pretende contribuir para a redução dos índices de violência, evasão escolar, repetência e abandono, e para a melhoria do ambiente dos profissionais de educação, valorizando o professor, como explica o coronel Luciano Souza.
A gestão militar dentro da escola é um facilitador do trabalho desses nobres guerreiros que são os professores. E a comunidade toda ganha com isso. Não só a comunidade escolar internamente, mas a comunidade próxima, os pais, o comércio. Tudo isso é valorizado quando você tem uma gestão realmente de excelência.
A adesão ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares vai até o dia 27 de setembro. Ao todo, está prevista a implementação de 216 escolas, 54 por ano, até 2023. Reportagem Renata Gonzaga.
Gabriela, você sabia que manter uma sala de aula funcionando envolve muitos custos?
É, Nazi, além de todos os materiais escolares, é preciso pensar também nas instalações do ambiente, como mesas, cadeiras e ventiladores.
Mas com o apoio do FNDE, é possível adquirir esses produtos com uma economia de até 40% em relação ao preço de mercado.
Estados e municípios podem conseguir valores mais baixos para compras de diversos equipamentos para suas escolas. O FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, frequentemente disponibiliza na internet atas para compra compartilhada. Como explica o diretor de administração do FNDE, Luiz Bragança.
Que durante todo o processo, tem-se uma política de controle de qualidade para que os produtos adquiridos reflitam precisamente as políticas públicas do Ministério da Educação e contribuam efetivamente para a melhoria da educação do cidadão brasileiro.
Como as licitações abrangem grandes volumes de produtos, os preços se tornam mais atrativos. As atas para compras de instrumentos musicais como trompete, bumbo e trombone ficarão vigentes até o final do ano para as 5 regiões brasileiras. Já a compra de materiais escolares como borrachas, apontadores e cadernos termina em 20 de fevereiro de 2020 e a compra de ventiladores vai até julho do ano que vem. Para participar, é só acessar o sistema que gerencia as atas no portal do FNDE, no endereço www.fnde.gov.br. Reportagem Juliana Miguel e locução Saulo Cardoso.
No próximo domingo, mais de 1.800 brasileiros que moram fora do país vão participar do Enseja, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos.
É uma oportunidade para quem não conseguiu concluir os estudos na idade apropriada tentar o certificado em ensino fundamental e médio.
A prova será realizada em 18 cidades de 12 países e a recomendação do governo é para que os inscritos apresentem o cartão de confirmação no dia da prova.
O documento pode ser acessado na página do participante na internet no endereço enseja.inep.gov.br/enseja-exterior.
Lembrando que Enseja se escreve com 2 Cs.
Minuto do Caminhoneiro.
Foi lançada nesta semana a Campanha Nacional de Trânsito para valorizar a vida e a segurança no trânsito.
No Brasil, morrem por ano mais de 35 mil pessoas no trânsito e a maior parte das perdas humanas poderiam ser evitadas.
Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, cada um deve fazer a sua parte para mudar esses números. E o recado hoje é para os caminhoneiros.
Contamos em especial com você, caminhoneiro. Participar dessas ações é muito simples. Basta praticar regras básicas de segurança, respeitando as leis de trânsito, observando a sinalização e sendo cortês com os demais motoristas. Verifique seu veículo antes de pegar a estrada. Se beber, não dirija. Se estiver cansado, procure um local adequado e descanse. Guarde distância de segurança e não ultrapasse os limites de velocidade. Todo cuidado na estrada é pouco. O caminhoneiro tem que estar sempre prevenido. O que mais importa no final da jornada é voltar com segurança para sua casa, pois a carga mais valiosa que você leva é você mesmo.
O foco da campanha neste ano são os mais vulneráveis, como pedestres, ciclistas e motociclistas.
O caminhoneiro Wallace Ladim, de Brasília, reconhece sua parcela de responsabilidade.
A gente roda o país de norte a sul, né? A gente sabe a dificuldade que a gente enfrenta, que a gente possa respeitar os ciclistas, que a gente sabe também a dificuldade de todos, que a gente consiga junto abaixar esse índice que é muito alto, principalmente aqui dentro do nosso país.
Na próxima semana, a mobilização ganhará força com a Semana Nacional do Trânsito, celebrada entre os dias 18 e 25 de setembro.
E você que está na estrada também pode participar do Minuto do Caminhoneiro.
Basta entrar em contato com a gente pelo WhatsApp.
E as suas perguntas vão ser respondidas toda sexta-feira.
Agora é hora de anotar. O número é o 61 999652358.
Essa semana nós divulgamos aqui na Voz do Brasil uma série de reportagens sobre a produção nacional de vinhos.
E hoje, na última reportagem da série, o assunto é o turismo. Gente que vai até as vinícolas conhecer a produção e também degustar, é claro.
O Brasil tem mais de 1000 vinícolas, a maioria no Rio Grande do Sul, mas também tem gente indo conhecer os vinícolas do Nordeste.
A viagem é de trem. No vagão, palmas, música e muita animação até chegar ao destino. Assim são os passeios turísticos para as vinícolas do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. O local já recebe mais de 400 mil visitantes por ano, que buscam conhecer e degustar os vinhos produzidos ali. E os roteiros são variados, como explica Carlise Bianchi, diretora de uma empresa de turismo.
Nosso cliente pode saber dessa história, da história da uva, dos tipos de uva plantadas nessas vinícolas e também os tipos de vinhos que são desenvolvidos.
O enoturismo, como é chamado o turismo do vinho, está ganhando cada vez mais adeptos no Brasil. O Rio Grande do Sul é o principal destino, já que concentra 90% da produção vinícola brasileira. Lá, o turismo emprega mais de 100 mil pessoas. Apaixonado por vinhos, o professor mineiro Felipe Senra foi conhecer de perto as parreiras gaúchas. Ele ficou encantado com a beleza da região.
Pegava o carro e ia passeando nessas vinícolas. Cada vinícola, cada lugar, ele tem uma degustação, ele tem um serviço diferente, né? Lá existem muitas vinícolas de familiares, que são vinícolas pequenas, e existem as mais conhecidas.
Mas não é só no sul do país que as rotas do vinho fazem sucesso. Muita gente não sabe, mas o Nordeste também está se consolidando como um importante polo de produção no Vale do São Francisco. Várias vinícolas da região também abrem suas portas para os turistas. E o clima ajuda, como conta Tobias Melo, gestor de uma vinícola no município de Lagoa Grande, Pernambuco.
Faz sol o ano todo. E temos um potencial hídrico riquíssimo, que é o Rio São Francisco. Pelo fato de nós produzirmos uva o ano todo, nós damos a oportunidade aos nossos visitantes de colher a uva e provar as uvas direto do parreiral em qualquer dia do ano.
O Ministério do Turismo quer incentivar ainda mais esses roteiros. É o que explica o secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, Aloysio Hermalabi.
A nossa política está nesse sentido, em mapear e organizar esses circuitos e atrelar todos os atrativos das regiões para que a gente possa fortalecer um todo. São culturas distintas dentro de um único país que a gente pode e deve valorizar e promover.
O Brasil tem mais de 1000 vinícolas espalhadas pelo país, a maioria em pequenas propriedades familiares. Além da região sul e do Vale do São Francisco, a região sudeste também tem polos de produção em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Reportagem Graziela Mendonça.
Branquinha, pinga, mé, cana. Sucesso nacional e internacional. Hoje é o dia dela, a cachaça.
É, Gabriela, até o fim do ano passado, o Ministério da Agricultura contabilizava mais de 950 produtores de cachaça no país.
E a liderança fica com Minas Gerais, seguida de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Juntos, os estados do Sudeste concentram 70% da fabricação nacional.
E no total, são mais de 3.600 registros da bebida.
Então aproveite que hoje é sexta-feira.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.